falo, pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento. Release the
Kraken! Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto?
A Winter is coming! É de mais de 8 mil!
Fala, galerinha! Estamos aqui mais uma vez nesse Litoneira Bechosa, nesse Betona Cast que vem aqui para alegrar vocês. E hoje eu, Matheus Knight, tô com a galera de sempre, não vou falar mais especial, porque ninguém conta aqui até Triângulo, até então. Mas vocês já viram todo mundo, mas é de praxe ter que apresentar. Estou aqui com o menino dos barulhinhos, Ítalo.
Olha, me apresentou primeiro, que milagre da porra, velho. Ah, e aí, galera, beleza? Hoje a dislexia tá... Isso aí.
Estamos aqui com o menino Vivi. Fala aí, Vivi.
Boa noite, pessoal. Vamos foco total hoje, sem falhar nas frases.
E por último, mas preferencialmente não importante, menino Chaça, o Chaça.
Caralho, Chaça, não tem um programa que você não grita, velho.
Tava faltando um grito nessa introdução. Boa noite, senhoras e senhores. Isso é um patrocínio da clínica Bom Ouvido. Vocês vão precisar de um aparelho auditivo agora. De nada.
E hoje estamos aqui para falar de filmes de terror. Acho que vamos começar aí com vocês, porque eu tô aqui só para roxar, porque tá todo mundo disléxico. Eu não sei quase nada de filme de terror, eu vou deixar para os especialistas aqui.
E a sua vida?
Ítalo.
Oi.
Para você, qual que é o melhor filme de terror que você já viu? Ou pelo menos que você mais gosta?
Cara, assim, eu acho que não existe filme de terror que eu mais gosto. Existe o filme de terror que eu mais vi na vida, que não é de terror, que é Todo Mundo em Pânico. Mas é uma sátira filme de terror. Cara, mas filme de terror que eu mais curti, assim, foi Sexta-feira 13. Todos. Porque, tipo, eu assistia quando era criança, então eu não tinha medo. Eu achava, tipo, é um terror meio gore, assim, não é, tipo, da jumpscare, essas coisas. Eu gosto mais desse terror, assim. Então, Sexta-feira 13... Jasonzão da massa.
Jason é massa. E o que você achou de Jason versus... Jason, não, Jason X. Até o Jason X é um filme de terror?
Cara, o Jason X, ele é um filme de ficção científica, cara. Ele não é um filme de terror. Ele é um filme de ficção científica porque ele vai pro espaço. Então... Não, mano, esse Jason X eu não curti, não. Nem o Fred versus Jason lá, não curti, não. A Hora do Pesadelo eu até poderia curtir, assim, mas é muito tosco, mano. Eu acho o Exorcista muito tosco já, imagina o filme do Fred Krueger.
Engraçado que eu só vi o último filme do Fred Krueger, só pra ver como ele morre, pra eu perder o medo. Porque eu sou uma pessoa muito cagona com filme de terror, eu não nego. Eu sou extremamente cagão. Mas vamos lá, Vivi, pra você, qual que é o melhor filme de terror? O que você viu, o que você mais gostou, ou sei lá.
Cara, é que eu mais gostei nenhum, porque eu sou mais cagão que você. Mas eu
então
tenho
vamos cancelar
o péssimo...
essa porra dessa pauta, vai se fuder, ué.
Não, mas eu tenho o péssimo hábito de gostar de ter medo. Aí eu gosto de ver um filme de terror, mas eu não gosto de ficar assustado. Então os que eu gosto são os que menos tem jumpscare. Então eu acho
que. Você gosta do terror psicológico.
Exatamente, que eu fico com medo, mas nada pula na minha cara, assim.
Com medo, mas nem tanto.
Medo pernomútil, mas eu demoro, tipo, 2 horas a mais pra dormir. Então, eu acho que o filme de terror que eu mais gostei foi A Bruxa. O pessoal falava pra caramba. Aí eu fiquei com medo de ver. Falei, não, senhor, não pula não. Só tem uns cabritos lá, tem uns trem. E eu vi. E ele tem animal morrendo, que é o que mais me dá medo. Sem assustar.
É, porque então, se sente ameaçado.
Exatamente. Só pra falar que um gato morre lá no vídeo. Então você acabou de falar que eu sou bonito, Burn.
Não, nem todos os gatos são bonitos. Procura o Wilfred pra você ver. Eu coloco links no post, não tem problema.
Obrigado.
Acho que Chasso é um dos mais, assim, desse tema, um dos caras que mais vê filme de terror. Pra você, Chasso.
Nossa, meu amigo, mas se tem uma coisa que você tá nessa afirmação, sou errado. Cara, eu acho que dos meus filmes de terror favorito é Rubber, o pneu assassino.
Não, mas Rubber é trash, mano. Não entra na categoria de terror, caralho.
Tá, não vou falar de trash, não, porque trash é outra terror, categoria.
Terror por terror, assim, terror. Eu gostei muito da Morte de Dar Parabéns.
Nossa, esse filme é horrível, cara.
Exatamente, eu gosto de filme ruim. Isso é um podcast anticultura pop, meu bem. Isso aqui não é o cinéfilo arrombado de boina, tá? Você me respeita.
Caralho, mas é muito ruim, véio, esse filme. Ele é tão ruim que não dá vontade de falar, porque eu perdi tempo assistindo ele. Porque eu tava tipo, mano, devolve minhas 2 horas de volta. Por favor, e vai ter o 2 ainda, mano.
Gente, mas por que esse filme é tão ruim? Ué, outro ano, ué. Todo ano você canta parabéns, ué.
É verdade.
A morte, puta que pariu, né, velho?
A morte te dá parabéns. Mas tem a Ilha do Medo. A Ilha do Medo é muito bom.
Mas Ilha do Medo não é terror.
Ah, então vocês vão tomar nos seus...
Mas quem pera, precisa pra pera, falar que é medo, terror?
Ilha do Medo é o do DiCaprio que você tá falando?
É.
Não, é eu não acho terror.
É o Leonardo DiCaprio.
Leonardo de Gado.
Não, não é terror, não. É um suspense, meio drama, meio... É o que tem o Mark Ruffalo, né? Também, o nosso
é.
Hulk.
Tem.
É, então. Não é.
Seven
terror,
é
não.
Seven
é
terror?
Seven não. Seven, quer dizer... Não, ele é suspense.
Seven não é terror também. Seven também não é terror.
É um puta filmaço.
É o meu alcance quando se trata de terror.
Sabe o que é filme de terror, cara? Filme de terror é filme que você sente medo, ou você sente medo de algum personagem, ou você sente medo da história, ou do ambiente, ou do clima. Cara, você já assistiu A Bruxa de Blair?
Já.
Maior fake news já feita no cinema. Cara,
não,
eu lembro
muito. Não é a maior,
muito.
é a primeira.
Não, e o filme do Lula?
Caralho, a gente falou, juro pra você, que a gente tava falando do filme do Lula antes de gravar, velho. Você tá ouvindo? Também, eu não sei.
Foi a ligação que eu achei.
Não.
É. Não. Cara, sei lá, ó, filmes de terror, os pouquíssimos que eu vi que eu gostei. É. O Último Exorcista, achei do caralho. O Último Exorcismo? Eu acho que é o Último Exorcismo.
É o Último Exorcismo. Que último termina exorcismo com um ritual filme, horrível.
É, mas o filme é da hora.
É, ele tem uma parada meio que documental também, tipo A Bruxa de Blair.
É. Deixa eu ver. Outro filme que eu vi foi Exorcismo de Emily Rose. Esse eu não terminei ele, de tão cagado que eu fiquei. Real, eu não nego.
Exorcismo de Emily Rose é bom, é legal.
É muito bom esse filme.
Eu se caguei.
Alguém lembra? É um filme trash, mas antigamente era considerado terror. Que era o filme da Mãozinha Assassina?
Da Mãozinha não. Assassina.
Eu preciso achar o nome desse filme, velho. É um filme de uma mão. Nossa. Que ela sai matando as pessoas. Uma mão amputada. Com vida própria. Nossa.
Eu conheço a história de uma mão que sufoca um amiguinho meu toda noite, velho.
E é um filme de terror.
Eu retiro o que a gente disse. Porque agora nós percebemos que temos pessoas que contam até triângulo neste podcast.
Caralho, vai tomando no cu.
Vivi, a gente não está falando sobre produção de pescoço de peru.
Acho que tudo isso entra no terror facilmente.
Não, a sua casa é palco de acontecimentos horrendos, Vivi.
Ai, meu Deus do céu, velho.
Ah, mas assim, ó, a gente pode equilibrar esse podcast que o Chassi, ele viu filmes atuais de terror, que daqui a um tempo você considera os trashes. Como ele mesmo falou, que foi o Pet Cemetery lá que saiu.
Puta que pariu! Nossa, oh, gente, eu sou apaixonado com a escrita, com a obra do Stephen King. Pet Sematary foi o maior tiro no meu saco que eu já tomei. Puta que pariu, velho. Nossa, o dinheiro mal gasto que foi esse que eu fui no cinema, viu?
Ah, não, mas, ô, sério, na real, tirando It, não tem nenhuma adaptação pro filme, pra filme do Stephen King que ficou boa, velho.
O Iluminado.
Cara, ah, é verdade.
O Iluminado, tem o Iluminado, mas o Iluminado ninguém considera nem que é um filme do Stephen King, tá ligado? De livro. O pessoal só acha que é um filme cult.
É. Sim. Eu que falei que eu tenho muito medo de coisa com animal, eu não consegui ver Cujo. Eu tentei ver e...
Viu o quê?
Nossa, Cujo.
Eu perdi medo. Cujo.
Cujo, cara. Stephen King.
Cujo, ô, Vitor, eu acho que você deveria ver Contato de Terceiro Grau.
Nossa,
é uma coruja top.
É muito bom.
Contato de sabe um que ele é meio trash, mas eu gosto muito dele, é o Segredo da Cabana. Na Cabana na Floresta. Ou o Segredo da Cabana?
Tem os dois, eu acho. Tem a Cabana e o Segredo da Cabana.
O Segredo da Cabana
é o que tem um monte de monstro embaixo da cabana.
Nossa, esse é muito legal, velho. A história é muito idiota. Cara, mostra que é só
basicamente
uma roupa
é um filme
pra...
do Scooby-Doo, tá ligado? Assim, um Scooby-Doo.
Só com muito sangue.
É, ué, é um Scooby-Doo. Gente, falando nisso, um filme de terror barra suspense que eu assisti que é muito legal, chama... Eu não lembro. Deixa eu
ver. Pera, um esse é o nome dele? Porque é, eu não lembro, seria um nome muito bom pra filme de terror, velho.
Não, acho que ele chama Escape.
Escape Room?
É um filme de Escape Room que eles fizeram, que as pessoas têm que sair de uma Escape Room. E aí eles fazem, cada sala, ela... Chama Escape Room, o filme, achei aqui. Cada sala, ela ativa um trauma de um dos participantes. Então, em teoria, todos teriam que sobreviver para eles poderem se ajudar nas... próprias salas. Muito, 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 muito bom, muito divertido de assistir.
Cara, o meu, se eu te caísse numa sala dessa, eu ia cair com um antidepressivo. Porque, cara, que tristeza que foi essa época de tomar antidepressivo na minha vida, velho. Mas não era.
A sua sala, você ia cair com. Eu não posso falar nomes. Você ia cair com aquela pessoa.
Pode falar, o Ítalo corta.
É, dá trabalho pra mim, hein? Dá trabalho.
Você pode escolher se vai ser a. Se vai ser a c... se vai ser a j... É aquela pessoa porque é um ser indefinido, é um shapeshifter.
A minha casa do terror vai cair todas as minhas vezes, me julgando.
Exatamente, vai abrir, o Night vai entrar na sala assim, com a galera, né, porque todo mundo entra na sala, vai estar todas as vezes olhando pro Night falando o quanto ele é escroto e tem uma miséria de peru.
Verdade.
Vou pedindo soco na costela, né?
Não, mas isso não foi coisa de ex, não.
Isso aí não foi coisa de ex, não. O Ned teve o bom senso de não ir até o final com essa pessoa. Eu acho que é uma das raras vezes que o Ned teve bom senso.
É, pouquíssimas mesmo.
É, pelo menos ele tem bom senso com a costela, mas não tem bom senso com Deus, né, cara? Porque na igreja tá valendo tudo também, né?
Não, mas na igreja é fetiche.
Não era só falta de quatro mesmo.
Ô, Nath, deixa ser fetiche que é melhor pra você, é menos feio.
Porra, mas na igreja só é pecado. Na igreja só é pecado se você acredita.
Ah, é?
Se você não acredita, nada é pecado.
Na igreja só é pecado se usar camisinha, porque sexo é pra reproduzir, caralho.
Nossa, mas isso me lembrou de um filme de terror muito bom, velho. Colheita do Mal.
Nossa, não.
Cara, não, eu acho muito doido. Eu morri de medo. Eu não gosto de criança por causa desse filme, velho.
Caralho.
Não, eu gosto de crianças porque elas existem mesmo, mas.
É,
eu não sei de um filme que. O quê?
Oi?
Como é esse filme?
É uma seita de crianças numa colheita de milho que elas saem matando os adultos. Aí tem uma cena que eles põem, tipo, dois adolescentes pra transar numa igreja e fica, tipo, todo, as crianças tudo comemorando, torcendo. Cara, é muito bizarro. Só que eu acho ele um filme muito legal, cara.
Sim. Caralho. Pesado.
E eu acho que é do Stephen King também. É Stephen King, Colheita do Mal.
Só complementando os comentários.
O que é mais de Stephen King, né, cara?
Eu.
Cara,
só complementando os comentários quanto a crianças, eu gosto de criança igual cigarro, apagado.
Ai, ai. Meu Deus.
Cara, ó, Ítalo, você como, acho que agora a gente pode te eleger como o maior conhecedor de filmes de terror aqui. No outro podcast a gente ia começar a abordar sobre filmes, disserte mais sobre a saga Invocação do Mal.
Cara, Invocação do Mal, pra mim, tipo... É porque, assim, tem a história daquele casal. Eu esqueci o nome deles agora.
Eu também esqueci.
Que parece ser muito... É porque é baseado em uma história real, né?
Não é, não. Eu sou totalmente contra. Sabe por quê que não é baseado em história real? Porque ninguém, na primeira experiência que eles tivessem paranormais, eles nunca mais iam mexer com essa merda. Mano, não.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, mas a Invocação do Mal, cara, eu assisti todos no cinema. Acho que só tem dois, né? E o... Tem três, isso. E os filmes do Annabelle lá, que é tipo uma continuação, sei lá, um prequel, sei lá que porra é essa.
Tem a Freira também, tem...
Tem a Freira, tem a Annabelle, tem a Freira, tudo do mesmo universo cinematográfico.
O universo, né, o MCU.
Os caras não se contentam mais em fazer um filme, né? Agora tudo tem que virar universo.
Ô, gente, se Senhor dos Anéis virou série...
Mas, cara, tem uma coisa legal no Invocação do Mal, que eles são muito fiéis às histórias que aconteceram mesmo com o casal. Tipo, os casos que eles foram investigar e tudo mais. E eles instigam você a procurar, mano. Eu fui procurar as fotos pra ver se era real, porque tem, acho que é no 2, se eu não me engano, que é a história da menina que é possuída, e eles tiraram umas fotos dela levitando no quarto. É uma parada muito sinistra.
David Copperfield fazia umas coisas parecidas também. É
muito sinistro, cara. Muito sinistro. E aí, mas... tipo, ainda eles colocam porque o Invocação do Mal tem umas histórias assim, em paralelo com aquela boneca Annabelle, que é tipo 50 anos atrás, mano. E aí eles conseguiram encaixar e fazer um paralelo entre os filmes, entre as histórias. E mano, é muito bom. Eu curti, mano.
O Invocação do Mal foi mais ou menos o... Qual que chama aquele filme? Atividade Paranormal, que deu certo.
Sim.
Só Atividade Paranormal foi bom o primeiro filme, só que depois do primeiro filme eles tentaram fazer uns trem muito, 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 muito forçado.
Não, mano, porque tipo assim, eles fizeram o primeiro por fazer, falaram assim, ah, foda-se essa merda, vamos fazer, nós temos dinheiro pra gastar. Aí deu bom. Aí os caras falaram, ah, nessa vaca aí tem mais leite pra tirar.
Você desgasta o formato, né, cara? Aquele formato era muito legal, o primeiro. Aí você faz mais quatro, aí fica zoado, assim, fica forçado.
É igual o... Como é que chama aquele outro de terror que eu esqueci? Jogos Mortais. Que não é bem terror, mas é meio terror.
Jogos Mortais é muito terror, cara. Jogos Mortais é muito bom, só pra mim. O primeiro e o segundo, só.
Cara, o segundo tem a... Eu vi o segundo, mano, e tem a cena de maior gastura que eu já vi no cinema. Não, no cinema não, na TV, em filmes. Que é uma cena que a pessoa pula na piscina de seringa, cara.
Ela não pula, ela é jogada.
Ela é jogada.
Cara, aquela cena, ela me dá uma gastura só de lembrar. Caralho!
É, sim, essa cena me fez relinchar.
Nossa!
Eu fiz um falsetinho nessa cena.
Tá tudo pra dentro aqui agora, só com a gastura. Nossa!
Meu pênis era foda, porque vagina.
É foda. Eu tava segurando pra não falar isso.
No Jogos Mortais, eu acho que a cena que mais me deu, assim, uma gastura mesmo, foi aquela que o cara tá numa sala e tem um cofre no meio da sala e a sala tá toda escura. E aí na gravação o cara começa a falar assim, ó, a sala tá toda banhada de querosene, você tá banhado de querosene e o código do cofre tá escrito nas paredes. E tem uma vela em cima do cofre. Ele tem que pegar a vela e ir descobrindo. Tem que ir montando o código a partir, tipo, fazer as combinações a partir dos desenhos das paredes. Só que, tipo, ele tá coberto de querosene. Aí ele acaba se queimando.
Ah! Ele não acaba se queimando, né? Ele entra em combustão.
É.
Nossa, cara.
Dá uma agonia.
Na moral, velho.
Nossa, jogos mortos. A cena do primeiro. Não lembro se é do primeiro ou do segundo filme, velho. Do cara cortando a própria perna.
É do primeiro.
É do final do primeiro.
Nossa.
É do final do primeiro?
É uma cena que, assim. Dá vontade de você rasgar o cu com a unha, velho.
Nossa, cara, tem uma que eu não sei de qual que é. Que o cara é cheio de fio, o cara tem que ficar andando contra esses fios, cara. Nossa, dá muito gastura também, cara. Nó.
Um outro filme que deu muita gastura que eu vi, velho, foi o Albergue, mano.
Nossa, puta, o Albergue. Mano.
Caralho. Ah, o Albergue. Mano, na hora que a mulher corta o olho dela, aquele tuchinho
nossa,
de olho.
Nossa, e ela cauteriza depois.
É, caralho.
Nossa, eu acabei... Meu cu acabou de morder a cadeira aqui.
Nossa!
Mas aí, voltando pra uma coisa um pouco mais trash, mas é um filme que é muito bom, que é Olhos Famintos.
Nossa, sim.
Cara, eu tava achando... De Olhos Famintos eu tava confundindo com Colheita do Mal, velho. Eu juro pra você que eu achei que era o mesmo bicho.
Não.
Eu tô
não.
Assim... Caralho, o Olhos Famintos é do bichão que voa, né? Meio que o Fred Krueger que voa.
É, esse é no segundo filme ele voa.
É porque ele se passa no.
Filho da puta.
É porque ele se passa no milharal, não é? Que é tipo um ônibus lá.
Esse é do segundo filme.
Cara, se não tem o filme americano de terror, tudo passa em milharal, velho. Tudo tem o carro andando no milharal, tipo. É que esse Olhos Famintos aí eu não assisti, eu assisti poucas vezes. Porque,
se
tipo...
fosse no Brasil, ia ser dois caras numa moto.
É. Olhos Famintos, dois cracudos, né?
Ia ser dois cara numa moto, tá ligado? Numa rua escura de noite. Eles trocam isso por um milharal e um bicho que voa. E veste, cara, pele de humanos.
Eu queria fazer uma pergunta assim, só, tipo, mudando completamente de assunto, mas só pra fazer um alt-tab aí com o último episódio que a gente gravou. Vocês falaram que vocês foram assaltados várias vezes, correto?
Sim.
Algumas, o suficiente.
Alguma dessas vezes vocês estavam muito bêbados? Porque eu tenho uma teoria.
Não.
Eu tenho uma teoria de que se você tá muito bêbado, cara, você não é assaltado, os caras não te assaltam. Porque eu já tava muito bêbado, e tipo, a gente foi abordado por dois caras numa moto, e a gente não foi assaltado, velho, porque a gente tava muito louco, assim, sabe? Tipo, sem condições até de, sei lá, reagir.
Cara, não, todas as vezes foram bastante sóbrios. A gente ficou muito louco depois.
Então, vamos voltar pro assunto aí, é só uma dúvida que eu queria tirar, porque eu tenho essa teoria de que se você tá muito bêbado, você não é assaltado, em nenhuma hipótese.
Cara, eu não lembro de nenhuma vez que eu fui assaltado bêbado.
Não, todas a gente estava indo ficar bêbado.
É.
É, cara, e eu tô pensando, às vezes que eu fiquei muito bêbado, seriam os dias mais fáceis de me assaltar, eu já dormi em ponto de ônibus. E mesmo assim, o álcool é a cura.
Cura é uma palavra muito forte, assim, com os
álcool seria a cura se devolvesse meu dinheiro perdido. Só 8 mil. E contando.
O álcool seria a cura se a morena voltasse.
Não, minha morena, eu tô feliz com a minha morena. A outra morena, ela pode morrer. Obrigado.
Não, também não tem morena pra voltar, não, mas deixa.
Você tem, mas você não
quer. Melhor não mexer com isso, não. A gente...
Deixa
eu sei
essa morena
que
quietinha, que ela me assusta.
Eu sei que o tema é filme de terror, mas...
História
não gravaram minha vida ainda.
Nossa, velho, o Night, às vezes ele me conta as histórias, ele fala, porque eu fiquei com a fulana, eu olho pra ele e falo, velho, quem é você pra julgar o meu passado na...
Cara, não só posso, mas como vou julgá-lo. Mas voltando ao tema, o alt-tab, cara, O engraçado é que, tipo assim, 90% dos filmes que eram muito terror antigamente, eles viraram trash. Isso é meio bizarro, porque, tipo, mano, por exemplo, Chuck. Chuck era, pelo menos um, era terror.
Cagaço, tipo... mano.
Nossa. Mas o negócio é que a tecnologia cinematográfica evoluiu tanto que qualquer coisa que não seja minimamente bilionário em questão de orçamento é trash, tá ligado? Porque qualquer filme que você faz que você não tenha dinheiro suficiente pra fazer um CG decente, ele vira trash. É
simples. Não, mano. Você pega tanto... o Atividade Paranormal lá, que os caras gastaram acho que $10,000 no trem assim, que é tipo, e ganharam milhões.
Isso, reformado, em um filme. Não, depois eles enfiaram o resto do dinheiro no cu e fizeram 75 filmes de bosta.
Mas isso aí, cara, é estúdio que fala assim, ó, não, você tem que fazer um monte de continuação porque o formato funciona, mas na verdade, não.
Só não, só para. Aproveita, pega seu dinheiro, investe lá na bolsa de valores.
Ou enfia no cu.
Uma outra coisa aí, menos fazer mais coisas do mesmo gênero.
Eu apoio enfiar no cu.
É, enfiar no cu também. Faça o que você quiser, dinheiro é seu. Só depois não me passe a nota.
Não passa. Não.
Em falar de enfiar no... Em falar de enfiar no cu, Night, você nunca viu Centopeia Humana, não?
Tava demorando.
Vi, mano.
Então, velho, isso é terror, não é?
Não.
Porra, você tava no último episódio, Vivi. Pelo amor de Deus, gente. Pegar minha marreta.
Como é que Centopeia Humana não é terror, gente? É o mesmo nível de terror de...
A gente falou de Centopeia Humana, cara.
Cara, mas sempre pode falar de Centopeia Humana de novo.
Não, não é não, cara. Sei lá, Jogos Mortais, sei lá, tem um plot minimamente organizado e,
Jogos
sei
Mortais
lá, mano.
Mexe muito com o seu psicológico, porque ele faz você ter empatia pelos personagens numa situações que você não sabe o que você faria. Tipo, olha, você tem uma colher de chá e uma shotgun apontada pra sua cabeça. Você tem 2 minutos pra tirar uma chave atrás do globo ocular do seu marido que tá na sua frente. Ele vai sentir toda a dor, porém ele não consegue mexer ou se expressar. E você tem que arrancar o olho dele com uma colher de chá pra você descobrir no final que ele já tava morto e com o cérebro aberto, mas você sofreu esse tempo todo achando que ele tava, tipo, debulhando em dores, quando na verdade você já estava morto por dentro. A vida, ela é efêmera.
Que descrição desgraçada disso, porque você vai lembrando da cena, velho. Ah, meu Deus.
É, não, eu não acho. Eu, assim, você quer colocar o Centopeia Humana? Opa! Centopeia Humana em gore? Ok. Trash? Talvez, vai, depende do que você gosta aí, não sei o que, mas terror não, cara. Terror não dá, não. Que terror é tipo... Sei lá, velho.
Eu acho que Centopeia Humana tá entre ser um terror leve, assim, um filme assim, de terror leve, que é mais pro gore do que pro terror mesmo, e trash. Porque ele entra na categoria trash de ser ruim propositalmente. De ter um roteiro ruim, uma história ruim propositalmente.
Eu sei lá, hein? Eu sei lá, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que Centopeia Humana já foi a parada que os caras quiseram fazer sério.
Ai, meu Deus, não é possível. Eles fizeram 3 ainda. Eles fizeram 3 só porque, tipo, o hype positivo foi por ser trash e ser ruim. É tipo Sharknado, cara.
Respeito meu menino.
Cara, mas um
cara, meu menino.
Então, pra falar de trash, tem que falar de Machete. Machete... É maravilhoso.
Cara, não, a gente entrar no trash, que categoria que entra os filmes pânicos? Não o original, mas os Pânico na Floresta, Pânico na Neve, Pânico na
trash
Casa...
Da...
Pânico trash. Na Band?
É trash.
Pânico, pânico quando eu vou cagar na Casa da Morena e o banheiro e top.
Eita.
Nomes.
Esse é...
Não, eu não fiz não, mas... Quase já aconteceu.
Um amigo seu fez.
Foi o filho dele, Matheus Might.
O Pânico na Neve, eu assisti, foi o último filme desses pânico aí da vida que eu assisti, e eu achei a parada mais trash do mundo, cara.
Mano, cara, eu acho que o pior desses pânicos é o pânico no pântano. O pânico no pântano, dos que eu vi, era o pânico na neve, cara. Que os caras começam a comer parte humana?
Não.
Não, tem um filme assim, não tem?
Não, é assim, eles ficam presos numa parte da casa, que aí eles descobrem canibais, pode crer. E o cara fica preso, assim, é tipo uma mansão, ele fica preso, eles ficam soterrados lá na neve. Aí ele fica preso, pendurado, só com a parte de baixo, o corpo dele, tá cortada e tá tipo o intestino, assim, ó, pendurado.
Ah, que...
É uma delícia.
Nossa, gente. E no fim do filme, é muito bom. Nossa.
É muito bom que o fim desse filme, tipo, eles estão fugindo naqueles esqui... Snow, sei lá, porque é o nome.
Snowboard,
isso. Eles estão fugindo, aí, tipo, eles... Ah, tá todo mundo feliz. Aí, daqui a pouco, tá ligado aqueles fios, aqueles cabos de fio de nylon, assim, que fica no meio das árvores? Então, aí corta o pescoço dos dois, aí, tipo, só deu sangue na neve, assim. Aí acaba o filme.
Não, mano. Sim, é verdade. Eu falo, Zé.
Lembro dessa cena.
Maravilhoso.
Tem que falar. Você gente, não usa nem a chilena, nem Serol.
Muito bom, cara.
Recado aí, betona recado. Eu já vi um pânico na floresta, que eu acho que tem canibal também, cara. Eu não lembro. Só que era muito ruim, velho. Não, qualquer pânico é ruim.
Premonição é terror?
É.
É.
Premonição é uma série de filmes que... Em teoria, se você tem o gosto para o filme e você não se importa em assistir o mesmo filme 75 vezes, assim, né, aqui no podcast a gente tem pessoas que assistem Velozes e Furiosos até hoje, é um filme bom.
Sim. Quase todo mundo assiste Velozes e Furiosos nesse podcast aqui, Chassa.
É, com exceção de mim, porque eu tenho bom senso.
Não, você, mas, claro, você morreu por dentro.
Exatamente, eu morri por dentro há muito tempo. Premonição é um filme muito bom. Eu gosto muito da série Premonição. Eu acho bem legalzinho.
Cara, eu acho bem legal o plot dos caras tentando, entre aspas, enganar a morte. E no final ninguém engana ninguém. A morte é tipo... A morte é tipo você chegando 4 horas cambaleado de cachaça e sua mãe falar assim: onde é que você tava? E você falar assim: eu tava no dentista.
Eu tava comemorando que minha avó agora é black belt no jiu-jitsu.
Fui levar meu peixe pra nadar, ele virou amigo da galera lá e aí não quis voltar pra casa.
Exatamente. Fui levar meu esfinx pra tosar.
Mas o... O foda é que, tipo assim, mano, igual, tá surgindo... O foda do gênero de filme de terror, velho, é que é muito difícil reinventar. Porque, mano, basicamente tudo já saiu, velho. Não, não tem uma parada que assim,
seja... Ah, cara, a gente tá tendo que nem o Corra, o Nós. Eles estão sendo considerados aí um terror mega novo, mega então, diferentão.
Corra e Nós são bons, mas e The Purge?
Nossa, The Purge, cara, é muito bom. Muito bom.
The Purge é muito bom.
Eu vi o plot do filme e não me atraiu. Eu não vou negar que eu não vi, não.
Olha,
parece ruim. Não vou negar, não, que parece ruim.
Pelo que eu te conheço, você vai se interessar, mas eu acho que você vai achar o filme fraco. Não é um filme ruim, mas eu acho que você vai achar o filme fraco. É. Mas o filme, ele é muito interessante, a proposta do filme.
Não, a proposta eu achei muito doida mesmo. Mas aí, tipo assim, exatamente, mano. Eu acho que vai se desenvolver mal a história. Não sei, não parece...
Olha, assim... Se você for assistir os filmes pela... Como é que eu explico? Os filmes em si, eles são muito bons separadamente. Como obras separadas. Cada filme em seu lugar. Se você for levar como uma série, você vê que os filmes, eles têm níveis diferentes. Que, por exemplo, o último filme que saiu, na verdade, ele conta o início de toda a história. E, na minha opinião, foi o melhor dos três.
Eu fiquei sabendo que vai sair série.
Ai, puta que pariu. Essa pessoa não sabe a hora de parar, não, velho. Puta merda.
Sim, mano. Os caras... É isso que dá, mano.
Nego é agora... soda.
Agora que a galera fala assim, mano, não, fazer filme é muito caro. Vão diminuir fazer isso uma série. Aí vai lá e faz igual a série do Exorcista que saiu lá. Mano, não durou acho que nem uma temporada, velho.
Não. Cara, Babadook.
Babadook é bom.
Cara.
É psicológico, velho. Por isso que eu topei ver.
Mama.
Nossa, Mama é horrível. Eu vi Mama, cara. Eu achei uma merda.
Não tô falando que Mama é
Não, eu considero filmes o filme de terror pra mim, que são ruins, tipo assim, pra mim, filme de terror pra mim, pra ele ser ruim, eu não tenho que tomar susto nele ou eu não tenho que ficar com medo. Então, assim...
Ah, assiste Pet Cemetery.
Cara, eu sinceramente... Mano, eu tava jogando um jogo de PS4 de terror e, assim... Sabe aqueles jumpscare muito na cara? Eu tomei todos, velho. Eu sou... Mano, eu tomo todos os jumpscare, todos. Não tem um que eu não tome. Não existe.
Tu já foi no cinema ver filme de terror assim? É, tipo, Annabelle, essas paradas assim?
Não.
Você sabe que vai ter jumpscare. Você fica. Até você tenta se preparar, mas.
Gente. Não dá, mano. Eu tomo então, todos, velho.
Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar pra vocês o que aconteceu quando eu fui assistir Pet Cemetery. Eu fui assistir com a minha consagrada, né? E tinha uma moça na nossa frente. Ela foi o ponto alto do meu filme, velho.
Ela se assustava com tudo.
Porque todas as vezes que rolava, que ia rolar susto, eu cutucava minha namorada e falava, não olha pro filme, olha pra essa moça. Porque a moça, ela não se contentava com assustar, mas sabe quando você se assusta, você tá tão imerso no filme, que você tem reflexo físico de levantar o braço, pular Sim. na cadeira?
Sim.
Cara, e todo o susto que tinha, velho, eu me cagava de rir.
Eu tenho reflexo físico de jumpscare, mano. Eu tomo pulo mesmo, velho.
Não, Nath, mas você não tá entendendo, velho. A moça, ela pulava igualzinho um Playmobil, porque os braços travavam com a mãozinha assim, tá ligado? Ela pulava igualzinho um Playmobil, ficava assim, caralho, tia, presta atenção no filme, Zé. É óbvio que vai, sei lá, saca, vai bater um trem na tela, vai ser um corvo do além. Pô, velho, só cara, presta atenção.
Tem uma vez que eu vi um filme de terror com uma pessoa que era expert em filme de terror. Cara, ela ficou irritada comigo, velho, porque eu, além de tomar os jumpscare todos, e ela tava rindo de mim, eu dava espasmo muscular. Aí a gente quase não conseguia ver o filme, velho, porque tem uma hora que eu dava cotovelada no queixo dela.
Porra, nossa!
Ô, Nath, eu acho que é por isso que a gente nunca viu o filme junto, velho. E apareceu um espancamento, que eu sou igualzinho, velho. Eu não consigo... Velho, eu quase quebrei meu controle de videogame jogando o mesmo jogo que você deve ter jogado, velho. Ou, eu larguei, eu fiquei puto. Until Dawn.
O Until Dawn, isso mesmo.
Velho, eu joguei o controle de chão e falei, eu vou quebrar o meu controle. Aí eu desinstalei o jogo e nunca mais toquei, velho. Eu sou muito cagão com o jumpscare.
Eu zerei. Mano... É porque, tipo, o Until Dawn, velho, ele tem todos os focos de filme de terror. Ele tem Casa Assombrada, Assassino, Fantasma, Manicômio, Demônio.
Adolescentes tudo morrendo quando transam.
É! Aí, mano, o que eu mais tomei um susto foi na parte que tava mais focada em Fantasma. Mano, nas partes de Fantasma, velho, puta que pariu, mano. Sério, velho.
Não tem uma cena que o maluco, ele corta o dedo dele? Eu acho que é um dos três dedos da mão dele.
Sim, é meio que você toma essa decisão.
Mas dá um puta susto essa parte, cara.
É meio que você toma essa decisão. Quem em sã consciência escolhe perder três dedos?
É porque ele
tá fazendo... A outra é perder cinco.
É a mesma coisa do Soledad.
Matemático.
Não, com três você consegue... Com dois dedos sobrando, você faz a arminha do Bolsonaro, irmão.
Nossa, arranca as duas mãos, por favor.
Também consegue enforcar o pescoço.
Você consegue enforcar um anão com dois dedos. Ou uma criança.
Não consegue enforcar anão, não, porque aquelas porra é pequena, mas essas porra tem força.
Uma criança. Uma criança dá.
É ódio compacto. Anão é ódio compacto.
Ai, caralho.
Mas que nem eu tava falando, Night. Eu não gosto de tomar jumpscare, velho. Mas eu adoro sentir medo e esses trem. Então eu gosto muito de ver filme de terror que
Sabe
tem...
Sabe o que você pode fazer, Vivi?
Hospício, cara. Medo. Hospício, eu morro
Nossa,
de medo.
Nossa, hospício... De... Não, é. Mano, eu tenho medo de filme de terror. Eu tenho medo de filme de terror que eu sei que eles podem acontecer comigo, Fraga. Os que eu
Exatamente.
Sei que, tipo assim, Casa assombrada, tipo, beleza, aquela casa, eu não vou entrar lá, então tá de boa. Nunca vou entrar nessa merda, essa casa. Mas, tipo assim, mano, exorcismo, manicômio, sei lá, mano. Tipo, eu me cago
de medo. De ser exorcizado e ficar sem um corpo.
Caralho, mano. Mas eu tenho um pouquinho de... Um pouquinho não, tenho muito medo de filme com essas paradas de exorcismo, de espírito, parada sobrenatural, porque se causa um pouquinho de inquietação já. Tipo, a gente assistiu... Acho que o filme que mais me deixou assim foi o Annabelle 2 ou 3, que é uma menininha que ela fica possuída e ela vê a freira todo momento, cara. E, tipo, ela já é fodida, ela é deficiente, ela anda numa cadeira de rodas, ela é toda fodida, cara. Ela cai da escada, se fode tudo.
Ela é o famoso They See Me Rolling.
É.
Cara, sabe um filme que me deu muito ódio de ver ele? Porque, cara, uma coisa que me incomoda é a burrice dos filmes de terror. Tipo, ah, o protagonista vai entrar na casa assombrada, caralho, parece muito idiota. Mas é um filme que me deu muita raiva de ver ele, assim, tipo assim, não foi. Ele é mais suspense, mas foi aquele A Órfã, cara. Que nervoso que me deu aquele filme, cara.
Eu achei legal, cara. Eu achei bem legal, tipo, o filme. Porque, tipo, eu achava mesmo que era uma criança, mano. Aquela cena que ela quebra o braço, assim, na parada de ferro, meu, que agonia do caralho, velho.
Velho, se tem uma coisa que me faz perder os lados em filme de terror, é quando eu escuto o barulho, aí a pessoa, o que ela faz? Ela abre a porta, ela vai no corredor e faz o quê? Hello?
Onde casa?
Tem alguém aí? Eu tô assim, nossa, mas eu perco os lados, velho, porque eu fico assim, desgraça.
É.
Você tem até tá uma piada sozinha assim na porra da casa.
Tem até uma piada.
Você não
assim
tem um gato.
No Stranger Things, na terceira temporada, que eles falam assim, sério que vocês vão pra onde tá o barulho? Pra onde tá rolando o negócio, vocês estão indo? É, vamos.
Ah, puta que pariu, velho. Tá, me faz perder muitos lados, é isso, velho. Que, tipo, rola o barulho lá e a pessoa... Hello? Tem alguém aí?
É legal... Outra coisa que me deixa puto também é que, tipo, em filme de terror, tudo acontece à noite. Tudo. Absolutamente tudo acontece à noite. Aí eu tô lá assistindo lá um filme de terror. Aí, tipo, vem a cena de dia, você já dá aquela respirada, né? Nossa, mano, mas teve um filme, acho que foi o Annabelle mesmo que eu assisti, que, tipo, tem uma cena, a pior cena do filme é de dia, cara. Que a menina tá lá na cadeira de roda, aí a freira vem por trás dela assim, empurra ela pra um estábulo. E aparece o espírito dela, que é tipo refletido. É o espírito da menina que tinha morrido na casa há 30 anos, 50 anos atrás. E é tipo, mano, uma cena muito... Mano, nossa, não vou nem lembrar, velho. Puta que pariu.
Alguém assistiu A Mansão Rio? A Maldição da Mansão Rio?
Ah, não. Não.
Não.
Falam bem pra caralho.
É muito boa, é uma série de terror muito boa. Muito, muito, muito boa.
Ah, cara, eu tenho tolerância pra ver coisa de terror só... Até 2 horas, assim, que é filme mesmo. Sério, não consigo, não.
Ô, Ítalo, você falou um trem. Vai sair um filme. E eu tô querendo, mas eu tenho medo de ver. Porque ele é todo de manhã. E eu penso, cara, o dia é o que me salva. Se eu ver esse filme, eu vou morrer. Eu não vou viver em desespero.
Não vou ver esse filme nem fudendo.
Mas ele parece que é legal, porque é dos caras que fizeram Hereditário.
Eles falam bem pra caralho desse filme.
Eles falam muito bem de Hereditário. Aí eu sei que esse filme lança dia 13 de setembro, chama Midsommar. Aí o filme, ele só chama Midsommar. Aí o brasileiro tem que fazer o quê? Tem que colocar uma legenda. Aí ele põe o quê? O mal não espera a noite.
Nossa,
os caras não podem só deixar o nome, velho. Os caras tem que...
Vocês viram o filme do Verdade e Desafio?
Nossa senhora! Nossa!
Eu acho que o chato assim.
Eu vi. Nossa! Nossa senhora!
Ô, chato, Verdade e Desafio e Pet Cemetery, os dois a 80 km.
Ô, velho, os dois explodem.
Cara, eu fui no cinema ver algum filme, acho que foi. Não foi Vingadores, foi algum outro filme e tava ele de trailer. Eu falei assim, caralho, mano, vai tomar no cu, eu não vou ver essa porra nem fudendo.
O
verdadeiro desafio é da Momo, véio. Não é? Não é da Momo?
Não, parece ser a Momo. Não, o verdadeiro desafio é um filme filha da puta teve ideia de fazer. O filme, ele tinha tudo pra ser muito bom. Se ele não quisesse botar um espírito... Eu não sei o que eles pensaram. Eles falaram assim, ah, deve ser uma boa ideia a gente fazer um alívio cômico. Porque toda vez que esse espírito aparece, que ele possui a pessoa ela meio que faz a expressão facial meio que zombeteira, tá ligado? Do bicho meio que te desafiando.
Uhum.
Só que a expressão é literalmente uma troll face. Tá ligado? Então, tipo, o filme é todo tenso. Aí na hora que ele vai falar o verdade ou o desafio que ele faz, aquela cara, você fala, ah, velho, foda-se. Eu vou assistir Clube das Wings.
Mas, tá, eu não vi o filme, eu não vou ver, mas como é que o espírito, ele só desce na pessoa e joga pra falar assim, truth or dare?
Eles invadem uma parada, acho que é Azteca, Inca, não sei, caralho.
Ah, tinha que ser, tava na cara.
E aí lá tem... Alguém chama eles pra participar de um jogo, porque ele abriu, não lembro se foi uma caixa, um baú, um trem assim, que libertou o espírito. E aí o espírito fala, você tem que brincar de verdade o desafio, pra você passar pra frente. Se você não fizer, se você me desobedecer, você morre.
Só que aí, tipo um chamado assim, moderno.
É, só que aí a verdade, o desafio, é tipo assim, quando você pergunta a verdade, é igual o jogo, você só pode escolher a verdade duas vezes. E ele sempre faz perguntas extremamente íntimas que vão te comprometer. Só que quando você escolhe o desafio, o cara fala assim, tá bom, velho, seu desafio é ligar uma serra elétrica e pular de cabeça na desgraça da serra.
Nossa.
Mas aí, tipo assim, beleza, você tá com o teu espírito no corpo, aí você me pergunta. Aí eu respondo verdade, aí passa pra mim, eu tenho que perguntar pra outra pessoa?
Aí é a sua vez.
Ah, ué, então é só todo mundo ficar no verdade e foda-se.
Todo mundo, por quê? A regra do jogo é que você só pode escolher verdade uma vez ou duas.
Ah, tá. Entre as pessoas que roubaram a caixa. Entendi.
É, entre as pessoas que estão na brincadeira. E aí o espírito ele vai pegando uma por uma, saca?
Um filme que você falou de caixa, que eu vi de terror, que é muito bom, é aquele Possessão. Possessão achei massa. Que tem até o pai do Sam e do Jim do Supernatural.
Oh, agora eu tenho uma dúvida. Pro filme de terror ele ser bom, todo mundo tem que morrer no final. Porque eu sempre fico achando.
Eu acho que o filme vence, bom.
Sabe,
é, eu acho. É tipo assim, eu acho que o filme bom de terror é quando não tem final feliz. Tipo O Último Exorcismo.
É.
Porque eu penso, o terror ele sempre vai ganhar, cara. É sempre tem que ser algo impossível de ser vencido. Senão não dá medo.
Sim, cara. Cara, tem um filme desses que eu assisti, eu tô tentando lembrar qual que é. Acho que é o Hereditário, né? O Hereditário é que acaba com o menino dentro do carro?
Alô?
Eu acho que ninguém viu o Hereditário, então.
Não.
Cara, mas deve ter esse mesmo.
Hereditário é que, tipo, a última cena é do menino no carro, né? Todo mundo bota o menino no carro e vai pra dentro da casa tretar.
É, sim, tô lembrando aqui. Eu vi esse filme, então, com certeza. É.
Filho da puta.
Também te amo.
Porque se for, é o final perfeito. Que é tipo assim, tá um moleque no carro, todo mundo tá lá meio que resolvendo a treta, tá ligado? Aí do nada brota o pai e a mãe e ele fala, tipo, mas minha mãe não tava possuída pelo Capeton. Aí eles vão. Ah não! Esse é o final de Pet Cemetery, é isso.
Caralho.
O final de Pet Cemetery é isso. O final de Pet Cemetery deveria ser o final de um filme de terror bom. É isto.
Ah, o problema do filme é todo mundo.
Cara, acho que a gente conseguiu dar um resumo aqui, né? Falamos bem.
A gente conseguiu comprovar pra todo mundo que a gente não sabe falar sobre filmes.
Principalmente de terror.
Sim.
Mas o importante é que fizemos episódio e se alguém cobrar, fala assim, nós já falamos de filme de terror também. Acho que a gente já pode começar a encaminhar pro final. E como sempre, temos o nosso grande quadro, Reverso, onde nós indicamos coisas para as pessoas consumirem, sendo de preferência assistirem. Tem que deixar explícito que algumas pessoas. Oi, Ítalo. Vamos começar por você. Você tem alguma coisa pra indicar essa semana?
Cara, eu pensei em tanta coisa, velho, pra assistir, mas... assistam... Taxi Driver, cara.
Você indicou isso no último podcast.
Táxi.
Não, mentira. Podcast foi Baby Driver.
Não, muito não, ele queria falar... Não, ele indicou Driver, eu acho. Não, aí eu falei de Baby Driver...
É que eu tô nessa linha de motoristas, então... O último eu indiquei Drive, aí agora eu tô indicando Taxi Driver. Aí no próximo...
O próximo vai ser Carga Explosiva.
Vai ser Baby Driver. Não, sério, assistam Taxi Driver porque é um filme muito bom. Assistam.
É o do Táxi Tunado? Ou é aquele que já chama Táxi?
Não, é que ele é... O Taxi Driver é do Robert De Niro, cara. Ele é um louco da porra, tem síndrome de Asperger, eu acho, porque...
Não é, ah, é aquele que tem uma cena famosa do You Talk It To Me?
Isso, esse mesmo.
É muito bom.
Exatamente, assistam Taxi Driver.
Beleza. Vivi, tem alguma coisa pra indicar?
Cara, como sempre, a única coisa que eu vejo é anime. Então, vou indicar um anime que chama Vinland Saga, lá do Amazon Prime. E, cara, é um anime de vikings e anime histórico. Então, não tem muita coisa inventada.
Você conseguiu juntar duas coisas merda, velho. Vikings e anime.
Cara, mas histórico. Ele, pode contar, tá sendo o melhor anime da temporada, cara, pra mim, dessa temporada de verão dos Estados Unidos. É, tá sendo muito bom, velho, tá sendo o melhor anime que eu tô vendo depois de Dr. Stone.
Eu indico a Dr. Stone na minha indicação, mas eu vou indicar outra coisa.
Não, indica Dr. Stone, quero ver você falar de Dr. Stone. Não, é isso, gente, chassi. Veja o vilão de saga.
Eu tenho que indicar alguma coisa que seja consumível, né?
É bom. É.
Cocaína. O sangue de inocente não
consegue. Serve!
Polícia, foi o Chassa que falou, eu não sou amigo dele.
É, não. Amizade é uma palavra muito forte. Eu acho que minha indicação, cara... Deixa eu ver o que, eu posso indicar, porque realmente eu tava pensando em indicar cocaína, mas já que não pode... Eu acho que as pessoas, elas deveriam, assim, assistir, não sei, The Boys. Eu comecei a assistir The Boys e achei bem legal, bem bacana.
Tava vendo mesmo, só que eu fiquei com aquele preconceito de...
Série hypada.
Aquele preconceito de La Casa de Papel, que...
Não, The Boys é bem divertido, tipo, é bem gostoso de assistir, é bem legal.
Cara, hoje eu vou indicar a série... Literalmente, acho que é a série que eu mais vi na vida, mano. É uma série que eu sempre vejo episódios picados, sempre antes, depois que eu termino uma série, vou começar outra. E, cara, é uma série que é ótima, dublada e legendada, que é Chonda Halfman, cara. As 8 primeiras temporadas. Mano, é uma série que eu racho de rir sempre. É inacreditável como eu gosto dessa merda, dessa série. Eu acho que, mano... Deixa eu ver se eu tenho mais outra coisa pra indicar. Porque a Chanda Hoffman, basicamente, todo mundo já viu. Eu indicaria.
É ruim.
Seu conhecimento.
É ruim mesmo. É ruim mesmo.
De vocês.
É ruim
mesmo. Cara.
Mesmo, ninguém quer essa desgraça.
Eu vou indicar. Cara, eu vou indicar uma série que. Pra quem gosta de anos 90 e porrada e violência gratuita, porque é só o que eu indico aqui. Só que essa é uma série de 4 temporadas, de 10 episódios cada temporada. E todo o episódio tem porrada e as porradas são do caralho. Chama Banshee. Assistam, vale a pena pra você que gosta de violência gratuita e uma história até boa. Tipo assim, não é o puta história foda, mas cara, as porradas da série valem muito a pena. Bom, acho que com a minha indicação vamos fechar esse podcast aqui. Alguma consideração final? Alguém?
Como
assistam Breaking Bad.
Consumam cocaína.
Consumam vegetais.
É uma droguinha e um vegetal. É vida e equilíbrio.
Cada carreira de cocaína é um pé de alface que você come.
Queria fazer uma observação aqui, cara. Esse é o primeiro podcast que a gente não manda o Guilherme calar a boca, velho. A gente nem citou ele, que tristeza.
Pau no cu do Guilherme Barros.
Mano, porque o Guilherme Barros já é um filme de terror. Então é meio que assim...
A vida dele é um filme de terror.
É um filme de terror, né? A gente não precisava citar. Bom, galera, as redes sociais, arroba betaneleixosa em todas as redes sociais, e-mail betaneleixosa@gmail.com. Se você gostou ou não gostou desse podcast, manda feedback pra nós lá, manda tema, manda o que você achou, manda pessoas da bancada que você queria fora pra gente trazer ela mais ainda, pra encher o seu raio do seu saco. De mesmo for o Vivi, se alguém indicar o Vivi pra sair, a gente tira ele mesmo. Tô brincando.
Essa afirmação não saiu de mim, cara.
Então é isso, galera. Falou.
A única pessoa que eu desejo fora do podcast é o Billy Miguiras.
Ah, mas ele já tá fora.
Pois é, meu sonho foi concedido. Grave.